Oi, eu sou a Kelly Matos e esse é o Descomplica, o nosso podcast aqui no Spotify ou no seu tocador de podcasts favorito, que te traz temas que estão em alta no noticiário. Pode ser política, pode ser economia, pode ser ciência, saúde, comportamento, esporte. A regra é uma só, de um jeito fácil, descomplicado mesmo. E o episódio de hoje vai refletir sobre relacionamentos. A partir do caso da Bruna Grifal e do Gabriel no Big Brother Brasil. Pela primeira vez, o reality tem uma intervenção para falar sobre um relacionamento, para dar um basta em comportamentos que já sinalizavam que algo não ia bem naquele episódio. O assunto de hoje é, sim, sobre respeito às mulheres. Para lembrar que mulheres independentes e empoderadas também podem viver relacionamentos abusivos. O assunto é sério e a gente chegou para descomplicar.
Descomplica, Kelly!
Mas antes de começar o nosso episódio propriamente dito, eu quero te lembrar que aqui no Spotify, se você está ouvindo pelo Spotify, tem as estrelinhas lá em cima, não esquece de dar a classificação para a gente chegar mais longe, o conteúdo. O propósito do Descomplica é esse, chegar em todo mundo, fazer todo mundo entender todo e qualquer assunto. Não tem assunto difícil, tema chato, complicado, a gente descomplica mesmo. E o episódio de hoje vai a partir do caso do relacionamento da atriz Bruna Grifal com outro participante, o Gabriel, no Big Brother Brasil, vai te trazer uma reflexão sobre relacionamentos e sobre respeito às mulheres. A gente sabe que várias mulheres são vítimas de violência física, mas a violência psicológica nem sempre é percebida. E esse caso nos gera um alerta. Um alerta de que o caso Bruna, talvez acho que represente fortemente isso, de que mesmo uma mulher independente, dona de si, inteligente, empoderada, possa ser esta mulher vítima de algo que não está bem, de algo que é tóxico, de algo que faz mal e que depois pode também culminar numa relação absolutamente violenta do ponto de vista físico. Esse assunto é complexo, mas eu chamei uma convidada para descomplicar, a doutora Lavínia Palma, que é psicóloga, está lá nas redes sociais, psicóloga Lavínia, é uma especialista no tema, estuda, se dedica e está conosco no podcast. Doutora Lavínia, seja bem-vinda, tudo bem?
Olá, primeiramente, obrigada pelo convite e maravilhoso, né, poder falar sobre esse assunto, né, como a gente estava falando aí anteriormente. São coisas que a gente precisa estar sempre repetindo, sempre falando, né, atingindo cada vez mais mulheres, né? Então, é um assunto de extrema relevância. Eu fico muito feliz de poder contribuir, né, para essas mudanças aí que estão acontecendo na nossa sociedade.
Doutora, eu vou começar do começo, tá? Um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, ele é o quê? Ele é só aquele relacionamento que o cara bate na mulher, por exemplo?
Não, vamos direto à resposta, né, e essa é a grande questão. A gente tem uma ideia muito equivocada, estereotipada, né, do que é um relacionamento abusivo. A gente ainda atribui muito, né, a violência contra a mulher apenas à violência física. E hoje, como a gente tá passando por muitas mudanças, né, o movimento feminista tá aí tomando muita frente, muitas mulheres tendo muita consciência, conquistando muitos direitos, né? O que, que significa isso? Que as violências contra a mulher, as opressões que as mulheres vêm sofrendo, elas vêm passando por um tipo de refinamento, né? Então, aquela violência que era óbvia, como a violência física, a gente já entendeu que não pode, a gente está consciente, porém essas violências vêm se refinando. Então, hoje, a nossa grande discussão, e é o que a gente tem que falar muito ainda, é sobre a violência psicológica, que é a violência mais difícil de ser identificada, justamente por ser muito sutil, né, e por a gente não entender que isso é uma violência, por ela estar muito naturalizada. Então, existem alguns tipos de violência contra a mulher, né, e a gente pode rapidamente aqui só citar, né, as violências contra a mulher, são violências pode ser violência física, sexual, patrimonial, imoral e psicológica, né? Que é realmente essa violência mais difícil de ser identificada, justamente por ela não ser algo tão explícito, né? E que muitas mulheres, até mesmo mulheres muito instruídas, empoderadas, independentes, conscientes, feministas, né, podem estar sofrendo esse tipo de violência e muitas vezes não identificam.
A gente, para ficar mais fácil de tocar, né, para ficar mais tangível, uma violência psicológica, às vezes ela vem disfarçada, ou quase sempre vem disfarçada, de uma brincadeira, de uma piada. Dá para a gente dar exemplos? O caso que motivou essa nossa conversa é o caso do Big Brother, né, da Bruna Grifal, atriz, também uma mulher assim, independente, empoderada, né, por isso que causa esse primeiro choque, da gente pensar, ué, ela sendo vítima, como assim? O que é mais comum do que a gente pensa, mas na origem da violência psicológica, quando o parceiro dela lá no jogo, que é o, acho que é Gabriel o nome dele, ele fala, ah, o nariz dela parece o quê? Um rinoceronte, ele tá debochando dela, né? Ou, ah, ela diz, eu sou o homem da relação, e aí ele diz, eu vou te dar umas cotoveladas, então. Isso é violência psicológica? Isso é violência moral? Como é que a gente pode perceber isso nas relações e não deixar passar, né? Como se fosse algo corriqueiro.
Certo. Isso é, sim, né, um tipo de violência psicológica, porque isso passa por uma ridicularização, né, um constrangimento, e aí, claro, que o que caracteriza a violência psicológica, né, é qualquer conduta, né, que cause um dano emocional, que abale a autoestima, que perturbe, né, prejudique o desenvolvimento daquela mulher. Então, a gente pode sim entender isso como uma violência psicológica. Como perceber, né? Eu acho que a grande questão é a gente... nós mulheres, a gente poder olhar mais para como a gente se sente, né? Como a gente está se sentindo? Essa talvez seja a pergunta que vai nos levar a essa consciência. Como eu me sinto com isso? Porque na nossa socialização, a gente não é ensinada a olhar para nós mesmas, a se conectar com o que a gente está sentindo, né? Pelo contrário, a socialização das mulheres, né, das meninas, ela é toda voltada para o outro, né? Sempre isso. Olhar para o outro, sempre buscar o reconhecimento do outro. Nós mulheres, nós somos construídas, né, muito em cima de uma carência, né? E somos muito estimuladas a nos relacionar. Tanto que assim, o primeiro brinquedo de uma menina sempre é uma boneca. Quando a gente dá uma boneca para uma criança, para uma menina, a gente está ensinando para ela que o relacionamento com o outro ocupa um lugar central, né? Que ela experimenta o mundo, as primeiras experiências dela com o mundo é sempre olhando para o outro, porque ela vai procurar atender aquela boneca, ela vai procurar saber se aquela boneca, ela vai brincar, né? Se a boneca está com fome, se a boneca está com frio. Então, o que, que ela está fazendo ali? Ela está cuidando de um outro ser, né? Mesmo que numa brincadeira. E toda a socialização da menina, ela vai nesse sentido. Isso faz com que a gente se desconecte, né, que a gente se aliene da gente mesma. E aí a gente não aprende a observar os nossos próprios sinais, os nossos próprios incômodos. A gente não aprende a fazer isso. E quando a gente sente esses incômodos, a gente, além de não identificar, muitas vezes a gente vai invalidar, esses incômodos vão ser invalidados, né? Não, isso não é nada, né? Eu sou exagerada, eu sou muito dramática, né? Que isso também é algo que acontece na infância, muitas vezes, nessa nossa sociedade, como que a gente ensina as crianças, não, isso não é nada, não, não tá doendo, né? A gente, enquanto os pais, a gente não tem essa cultura de validar as emoções, né? De dizer, não, é isso mesmo, tá doendo, né? Então a gente vai sendo socializada para não observar, para não saber ler os nossos incômodos.
Eu vou voltar nesse ponto que a senhora tratou aqui, que eu acho que é super importante para a gente explorar mais, que é da questão da construção social, né, a partir do que a gente tem de referências desde pequena. Eu tô pensando no meu caso, Kelly, né? Eu fui criada, e não é porque, eu gosto sempre de separar aqui no podcast, não é porque a pessoa é boa ou má, porque a mãe da gente é boa ou má, não é um lugar de maniqueísmo, é porque culturalmente, historicamente, a sociedade se construiu assim, com esses costumes. Que bom que a gente está podendo refletir e alterar coisas. Eu falo, se não tivesse mudado a lei do cinto de segurança, a gente teria muitas mortes, a gente tem ainda, né? Mas muito mais mortes no trânsito. Que bom que mudamos. Então é possível mudar culturalmente. Hoje, se você vai entrar no carro, a primeira coisa que você faz é colocar o cinto. Então, dá para mudar hábitos, dá para mudar cultura. É para isso que a gente tem que trabalhar. Mas voltando, na, porque eu vou construindo as teses aqui, né, doutora? A senhora viu, gosto de falar bastante. Mas voltando na ideia da criança, eu me lembro quando eu era pequena da minha mãe falar: fecha as pernas, senta que nem menina, né? É uma coisa assim, né? Tu tem que estar resguardada. Em vez da gente ensinar os meninos, os homens, de que o corpo das mulheres não é propriedade deles, elas podem sentar como elas quiserem. Não, a gente ensina assim, fecha as pernas, senta que nem menina, postura de menina. Ou brinquedo, né, isso aqui é brinquedo de menina. Ou, eu me lembro muito da minha avó falar isso assim, que eu fui aprender a fazer café na pandemia, eu não sabia fazer café. A pandemia, gente, para quem não pegou a pandemia, é 2020, tá? E a minha avó falava, mas como é que tu vai receber uma visita? Como é que tu vai agradar o teu marido? Toda a construção social, e aí vem o que a senhora estava falando, é para a gente atender ao outro e agradar ao outro e ser perfeita, né? Ah, tem que fazer isso porque senão... A minha avó falava, senão não vai casar, tu não vai arranjar marido. É pesada a estrutura, né?
Exato, e esse é o grande ponto, né? Quando a gente fala em relacionamento abusivo, a gente tem que pensar que é na estrutura, né, lá na nossa base, que a gente começa a construir o lugar fértil para o relacionamento abusivo, né? Uhum. Que seria o quê? A gente socializa assim, a gente tem que pensar assim, nós temos uma cultura binária, né? Na nossa cultura, a gente tem duas formas de subjetivação, né? Enquanto homem ou enquanto mulher. E são caminhos muito diferentes, né? Que a gente percorre, e isso mesmo antes da gente nascer, como a gente estava falando, né? Tu tá grávida, e aí as pessoas te perguntam, e aí, é um menino ou uma menina? Porque quando tu diz, não, eu tô grávida de uma menina, por exemplo, as pessoas já estão dando um lugar pra ela. Ah, ela vai ser querida, ela vai ser mimosa, né? Então, assim, antes da gente nascer, a gente já tá sendo colocada num lugar conforme de construção de identidade, se a gente for, né, do sexo feminino ou masculino. E aí a gente tem toda uma socialização feminina para agradar, para ser boazinha, para ser amorosa, para saber cuidar, para ter empatia, para, como tu falou ali, fecha a perna, né? Então a socialização feminina, ela passa toda por uma espécie de adestramento, vamos dizer assim, né? A menina, ela vai sendo reprimida, né? Fala baixo, e sempre com esse argumento, né? Para agradar os outros. Senão, assim, tu não vai arrumar namorado, assim, ninguém vai gostar de ti.
Por isso que então, tá solteira, né, a gente ouve. Por isso que tá solteira até hoje.
Exatamente.
Como se fosse um demérito não conseguir alcançar o grande lugar que é o amor de um homem.
Exatamente. E a gente vai escutando isso desde muito pequena, né? E isso segue acontecendo. Acho que isso é importante a gente pontuar. A gente teve avanços, obviamente, estamos tendo, mas a estrutura social segue a mesma, né? Então, esses discursos, eles seguem acontecendo. E como tu mesma falou, a cultura a gente muda, né? Porque isso é cultural. A gente não nasce, uma menina não nasce mais calma, mais boazinha. Não, ela é moldada para isso. Isso não é natural, isso não é biológico. E como não é biológico, como isso é uma construção cultural, cultura se muda. É óbvio que existe um trabalho enorme, isso não é de um dia para o outro, mas é possível mudar. Então, só para eu fechar o pensamento. Então, assim como a gente socializa as meninas para isso, né, e ensina para as meninas que sim, que todo o trabalho é para chegar na vida adulta e ser escolhida por um homem, validada por um homem, né, ter um relacionamento, e aí sim essa menina... essa mulher vai ser entendida como bem-sucedida. Qual é a socialização dos meninos, né? É uma socialização toda voltada para assim, para o menino ser destemido, para ele enfrentar, para ele fazer o que ele gosta, né? Tanto que os brinquedos de meninos são todos brinquedos relacionados a atividades corporais, esportivas, luta, aventura, explorar o mundo. Ou seja, o menino, né, como diz a pesquisadora maravilhosa Valesca Zanello, né, as mulheres, os homens aprendem a amar muitas coisas e as mulheres aprendem a amar os homens, né?
Exatamente.
Então, essa é a base de uma relação abusiva, porque aí a gente chega na vida adulta, a gente entendeu que a gente precisa investir tudo para aquele relacionamento, a gente aprende a colocar esse relacionamento num lugar muito central da nossa vida, e a forma como os homens se relacionam com o amor não é a mesma, né? Então,
A gente nunca ouve, doutora, um homem dizer... Perguntou assim, qual é o teu sonho, né? Ah, meu sonho é casar, encontrar a mulher. É muito difícil, eu diria que é raro, raríssimo, um homem de um menino falar, né? Ah, meu sonho é, quando eu crescer, eu quero casar. Mas das meninas a gente ouve muito, né? Ah, meu sonho é ter um casamento, ter uma festa de casamento, eu quero ficar noiva, e idealizar e sonhar com aquele momento. De novo, não é porque alguém é bom ou porque alguém é mal. E aí as pessoas ficam até bravas ouvindo, né, quem... é de uma geração anterior. Ah, mas isso aí é mimizento, isso aí é papo de feminista. Não, isso é uma construção social, né? Isso foi ao longo dos tempos se perpetuando pela repetição da prática, sem que houvesse questionamento. Mas aí o resultado é, em grande parte dos casos, mulheres presas em relacionamentos em que elas são infelizes, para poder agradar a sociedade, o outro, a mãe, a sogra, enfim.
Exatamente. O amor, ele é uma construção social, e se a gente estudar um pouco de história, a gente vai entender né, como que isso foi sendo construído e por que que foi sendo atribuído às mulheres isso, né, tanto o amor quanto a maternidade, né? Então, assim, tem toda uma construção histórico-social aí, e basicamente é isso que tu tá falando, né? O amor para as mulheres tem a ver com ser mulher, com a identidade de mulher. E aí isso permite a gente entender por que tantas mulheres, né, mesmo muito bem-sucedidas, independentes, que é essa nossa pauta aqui hoje, né, sofrem tanto por amor, ou se sujeitam, vamos dizer assim, a relacionamentos abusivos. Porque o amor nos concede uma identidade, né? Então, assim, eu posso ser maravilhosa em todas as áreas da minha vida, mas se eu não estiver me relacionando, é como se tivesse faltando para mim algo enquanto mulher. E para o homem não, né? O homem, a identidade dele como homem não é colocada em xeque se ele não está no relacionamento. Ou seja, as mulheres, o homem, ele sofre por amor? Sofre. Mas ele não sofre por não estar sendo amado. E nós, mulheres, a gente sofre quando a gente não está sendo amada. É como se a gente só conseguisse se amar se a gente tem alguém nos amando. Então, esse é um buraco, assim, muito grande, né? E a gente ter o entendimento teórico do feminismo, infelizmente, não é o suficiente para desconstruir essa construção, né, que a gente está falando aqui da forma como a gente aprendeu a sentir, a se relacionar. Então, realmente, é muito complexo, né, e eu acho que a gente precisa entender isso para não julgar, né, as mulheres, não culpabilizar as mulheres e entender que realmente o amor é algo que custa muito caro para as mulheres, porque está diretamente ligado à nossa identidade, né? Então a gente precisa, assim, se desconstruir muito para sair desse lugar de dependência emocional, né? De eu só sei me amar se alguém me ama, eu só sei me amar, eu só tenho valor se eu estiver dentro de um relacionamento. E aí, claro, mesmo que seja um relacionamento ruim, muitas vezes é melhor estar num relacionamento ruim, mas ter a garantia de que, bom, estou sendo validada por um homem, do que sustentar esse lugar de não tenho ninguém, né, e consigo me amar mesmo assim.
Doutora, num determinado momento do reality show, né, do Big Brother, que motivou a nossa conversa aqui, a participante que era do Rouge, a Aline, ela fala pra Bruna que que o Tadeu faz uma intervenção, de fato, né, e deixou a casa toda mexida com isso, o Tadeu Schmidt, e ela diz para a Bruna, ela fala, ele é machista, né, o rapaz, mas você também é. Por que que a gente mulher... Mulher e às vezes, como a senhora disse, né? A senhora, a doutora Lavínia é jovem, mas eu estou chamando de senhora.
Não precisa de senhora.
Mas por que que a gente reproduz machismo sendo mulher?
Sim, ótima pergunta. Na verdade, há uma discussão assim sobre... Não, mulheres não são machistas, mulheres reproduzem machismo. Né? Por que que a gente diz que a gente não é machista? Porque a gente não se beneficia do machismo, né? A gente não tem... ganhos com esse machismo, né? Então a gente, digamos assim, o correto seria a gente dizer que a gente reproduz o machismo. Uhum. Bom, primeiramente porque foi assim que a gente foi ensinada, né? Uhum. Então, como é importante a gente ter essa postura crítica e esse questionamento, né? E dizer por quê, né? Não, porque é assim que funciona, né? Eu faço tudo aqui e ele não faz nada. Não, mas por quê? Por que é assim que funciona, né? Bom, porque a gente precisa questionar. Mas a gente aprendeu, porque a gente viu, né, desde criança, principalmente mulheres adultas, né, que foram educadas com mulheres, assim, já de uma geração que é tudo muito recente, né, então a gente tem que pensar, isso é tudo muito recente. Então a gente aprendeu isso, a gente reproduz, porque foi a forma como a gente aprendeu a fazer. E a gente precisa, então, questionar. E o outro ponto é que a gente, muitas vezes, as mulheres, né, se aliam aos homens, defendem homens, né, porque a gente também aprendeu, a gente vive numa cultura misógina. O que que é misoginia? A palavra misoginia significa ódio ao feminino e a tudo o que diz respeito ao feminino. E a gente internalizou essa misoginia. A gente também aprendeu que mulher vale menos, que mulher é tudo inimiga, que mulher é problemática, a gente internalizou isso. A gente também aprendeu isso sobre o que é uma mulher. A gente internaliza essa misoginia. E aí, se a gente tem numa cultura... bom, os homens são os fortes, os homens têm o poder, as mulheres são ruins, são inferiores. Eu quero me proteger, né? Eu me identifico como mulher, eu vejo que ser mulher... Não é legal. Então, muitas mulheres fazem esse caminho, que é um caminho que dá uma ideia de proteção, de se aliar aos homens, né? Não, vou defender o homem, né? Eu defendo os homens porque eu me sinto mais protegida, afinal de contas, são os homens que têm poder. E esse é um grande ponto que a gente precisa romper, né?
É uma defesa, porque... não deixa de ser uma defesa, né? Porque tu pensa assim, como é que eu sobrevivo aqui? Eu tô no meio masculino, como é que eu sobrevivo me parecendo com eles?
Exatamente, perfeito, é uma defesa, né, eu assim, bom, se ser mulher é tão ruim, é tanta violência, né, como que eu me protejo dessa violência? Não, eu me alio aos homens, né, e tem a Simone de Beauvoir fala essa frase, né, o opressor não teria tanta força se não tivesse a cumplicidade do oprimido, né, então Exatamente. Nós, enquanto sexo oprimido, a gente se alia ao opressor, porque a gente tem uma ideia de que aliada ao opressor eu tô forte, mas na verdade, a grande verdade é que a gente nunca vai estar protegida numa cultura patriarcal que, né, mata mulheres e violenta mulheres. O caminho é justamente a gente se fortalecer entre mulheres, né, a sororidade, a união entre mulheres, e a gente mudar esse discurso, não... peraí, vamos a gente falar da gente. A gente precisa ir mudando essa narrativa. A gente, nós mulheres precisamos fazer isso. Então, quando uma mulher reproduz machismo, eu não estou dizendo aqui que a gente tem que passar pano para todas as mulheres, mas quando uma mulher reproduz machismo, é importante a gente entender que essa mulher, ela também está tentando sobreviver.
Claro.
Né? É uma, como tu disse, é uma forma de sobrevivência. Ainda sem muita consciência, mas é, né?
E eu sempre penso também, né, que do respeitar o tempo da outra, para você, claro, vai tentar ajudar, por óbvio, né, tirar alguém desse lugar é muito importante, mas não é toda mulher. É muito difícil que a mulher que está num relacionamento assim se dê conta. Eu dou muitos depoimentos pessoais aqui no podcast e eu sou uma mulher super, né, identificada com a pauta, com a luta feminista, com o empoderamento, com despertar isso. Eu estudei, a minha pós-graduação foi para entender as relações, né, foi nessa área. Então eu me dedico a estudar sobre. Mesmo assim, eu vivi um relacionamento assim e eu não me dava conta, e é assustador, porque quando as minhas amigas perceberam, quando elas viram o meu celular, eu falei, olha, porque eu achava que eu estava errada, né? Eu falava, não, mas coitada da pessoa, porque tem um histórico assim, né? A gente tem que ser compreensiva também. Quando as minhas amigas viram o meu celular, elas falaram, não, eu não estou acreditando. Elas falaram, nessa conversa aqui tinha que ter parado já. E eu me lembro de onde eu estava quando as minhas amigas viram. Falou, nessa fala aqui, já tinha que ter parado. Como é que tu permitiu? E na minha cabeça, eu estava errada. Então, minha pergunta agora é isso, da dificuldade, o porquê da dificuldade da gente que está ali no relacionamento tóxico, abusivo, ou como queiram chamar, de se perceber nesse lugar, doutora.
Sim. Tem várias questões, assim, mas vou citar algumas, assim, rapidamente. Primeiro, porque ali a gente está numa relação íntima, afetiva, né? Então, a gente está muito entregue, né? É muito doloroso a gente perceber que justamente ali, naquele lugar onde a gente poderia estar confiando, é justamente o lugar que nos machuca, né? Muitas vezes também a gente tem um histórico, né? Como a gente falou, familiar, né? Porque... muitas famílias neste modelo, essa família que é esse modelo patriarcal, muitas vezes essa família é também esse lugar extremamente abusivo, onde essa mãe também é abusada, né, e aí a gente, essa violência, ela vem sendo naturalizada, né, desde sempre, ele é assim mesmo, não, o homem é assim mesmo, né, ou ele é estourado, né, a gente
relativiza,
naturaliza essa violência, banaliza essa violência. E aí, quando a gente naturaliza a violência, a gente deixa de enxergar ela. Ela desaparece, ela fica invisível aos nossos olhos. Então, é a importância da gente nomear, né? Não, isso aqui... E por isso a importância da gente estar fazendo esse trabalho, né? Tanto vocês aí da comunicação, comunicadores, né? Que têm esse poder da voz, né, como nós aqui profissionais de saúde, enfim, pessoas que estão na linha de frente atendendo mulheres, como é difícil a gente desnaturalizar, né, a gente dizer, não, isso aqui não é normal, porque a gente cresceu ouvindo que é normal, filmes, histórias, novelas, que a gente chama isso de tecnologias de gênero, né, então... Todas as produções culturais, né? Quanta coisa a gente assiste desde pequena, as histórias das princesas, né? Onde vários abusos ali foram sendo passados e a gente não percebe, né? Como, por exemplo, a Bela Adormecida, né? Um exemplo clássico. O príncipe beija a Bela Adormecida dormindo. Isso não está certo, porque não há consentimento, né? Isso hoje seria considerado um estupro. Porque
exato.
Ela está dormindo, ela está adormecida, né? Então,
a Bela e a Fera, né? A senhora dá um exemplo, eu gosto muito desse exemplo. E gente, aqui está falando a Kelly Matos, que adora as princesas, que adora a Bela e a Fera, que adora os desenhos. Por quê? Porque eu fui criada, e eu realmente, é verdade. E aí, quando eu me deparei, a doutora Lavínia falou sobre isso, a Bela e a Fera, né? Ele é uma fera, ele aprisiona o pai dela e ela cura ele com amor. A gente não vai curar as pessoas, é horrível dizer isso, mas assim, ó, um agressor é um agressor, né, o problema está com ele, ele precisa se resolver, mas não é a gente que vai chegar lá com, e isso é tão pesado para as mulheres, porque daí a gente acha, pega um relacionamento problemático e acha que vai conseguir curar aquela pessoa e se frustra, porque não consegue, por óbvio, né, porque quem tem que curar aquela pessoa é ela própria, não nós, e isso está ali, assim, explícito no desenho, né? Olha como a gente foi criado e como é. hoje, que bom, a Disney também já aprendeu. Todos nós estamos em processo de aprendizado. Já tem Moana, já tem Frozen, já tem... Tá tudo certo. Mas esse da Bela e a Fera, pra mim, quando a senhora falou, me marcou muito. Porque é isso.
Exato, né? A Bela e a Fera é um ótimo exemplo, né? Porque é isso, ele mantém ela, né, num cárcere privado. E ela, com a bondade dela, né? Porque mesmo ali ela presa numa situação adversa, ela está plena, bondosa, né, e essa ideia de que o amor dela vai curar ele, né, então esse é um ponto crucial na relação, né, das mulheres, né, porque aqui a gente está falando muito de uma lógica heterossexual, né, a gente está falando de mulheres que se relacionam com homens, relações homoafetivas também podem ser abusivas, mas nós estamos falando aqui de uma lógica heterossexual, onde existe, né, esse lugar diferente, assim, de poder, né, porque os homens são o sexo dominante nessa cultura patriarcal. Mas, enfim, voltando para a Bela e a Fera, é isso, assim, né, o quanto a gente é ensinada, né, de que é nossa responsabilidade, né, a manutenção daquele relacionamento. Então, mesmo que o cara seja mais estourado, mesmo que seja uma relação difícil, né, se a relação falhou ou se ele te violentou, a culpa foi tua, né? Porque tu é que tinha essa função por ser mulher, por ser mais empática, tudo aquilo que a gente falou da socialização, para consertar. Outro exemplo interessante das princesas é a Pequena Sereia, né? A Pequena Sereia, ela era uma menina que cantava, né? E aí o que acontece com ela? Ela precisa perder a voz dela para casar, né? Então ela queria muito casar, mas para ela casar, ela perde o mundo dela, né, que é o mundo do oceano, ela era uma sereia, então ela tem que deixar para trás toda a vida dela e a voz dela, olha que coisa simbólica, né, a voz, né, ela perde para poder entrar num casamento, ou seja, não tem problema, né, a gente ser limitada, mutilada, cerceada, desde que a gente tenha um casamento, né? O casamento vale tudo, vale qualquer sacrifício, vale qualquer renúncia para ter um relacionamento.
É muito forte, é muito forte. A gente já está se encaminhando para o final, porque eu prometo aqui que eu vou fazer papos curtos para o pessoal ter tempo nessa rotina louca que a gente vive, mas eu me empolgo, né? Os ouvintes já sabem que eu prometo e eu não entrego, porque eu fico aqui empolgada com o tema. E aí, esse é um tema que bom, felizmente, desperta a atenção de muitas mulheres, mas eu não sei se a gente ainda tem homens ouvindo aqui. Talvez o homem, quando viu, achou esse papo muito chato e saiu. Vou orar para que os homens ainda estejam ouvindo. O Lino, que é um ouvinte que está sempre me mandando mensagem, espero que você esteja aqui ainda, viu, Lino? Espero que você esteja me ouvindo. Então, o papo agora é reto também para os homens, porque, tal como na questão racial, né, e estou falando aqui do lugar de uma mulher branca que sou, na questão racial, o racismo não é um problema dos negros, o racismo é um problema dos brancos que praticam o racismo. Então, não tem como fazer discussão sobre esse problema sem que os brancos reflitam sobre o que nós estamos fazendo. Então eu queria agora que a senhora falasse um pouquinho do papel dos homens nessa discussão e nessa transformação, porque que bom, já atingimos lugar de discussão, de reflexão. Tadeu Schmidt foi lá, colocou o negócio, a intervenção, e não se faz determinadas falas nem de brincadeira, ele diz isso no relacionamento. Mas o que que os homens, ou de que forma os homens devem se inserir e executar também transformação nessa discussão?
Tá. Então, acho que, como eu já sempre falo, assim, né, é a masculinidade, né, que precisa ser revista, né, como tem um ditado popular que diz, não se fazem mais mulheres como antigamente, mas o problema é que se faz homens, né? Então, assim, as mulheres realmente estão muito despertas, né? E cada vez mais eu vejo, né, não para de chegar, né? Mulheres chegando e querendo e sabendo, e os homens ainda, né, a maioria, né? Claro, claro que a gente tem homens, né, que estão se desconstruindo, mas a gente está falando aqui de uma regra, né? Como eu sempre falo. A gente não pode focar na exceção, certo? Porque é a regra que vale, né? Ah, mas tem 2% dos homens. Tá, mas se não importa a exceção, é a regra que a gente precisa mudar. E a regra continua sendo essa, né? Uma masculinidade tóxica, muito adoecida e violenta, né? Então, essa é a masculinidade que prevalece na nossa cultura. Então, como os homens podem se implicar, né? Eu acho que os homens, o feminismo é para todo mundo, o feminismo é um movimento de uma cultura, de uma sociedade, não é um movimento só das mulheres, porque não tem como a gente falar em mulher sem falar em homem e vice-versa, né? Então, assim, os homens precisam se aliar e deixarem, né, assim, dando um exemplo bem concreto, deixarem a broderagem, né, de lado, porque muitas vezes os homens ali em grupos, né, de homens, grupos de WhatsApp, acontecem comentários horrorosos, né, misóginos, de violência, de objetificação das mulheres, e muitos homens são cúmplices, eles podem até não falar, né, mas eles, não, deixa assim, deixa quieto, né, não, e esse homem precisa se colocar, dizer, não, peraí, não é assim, né, então os homens precisam se colocar quando eles veem seus pares, né, cometendo violências, porque é sobre eles também, né, e como eu digo, os homens bons, eles acabam se beneficiando dos homens ruins, uhum, né, porque quanto mais o homem for ruim, escroto, mais aquele homem bom fica valorizado, vamos dizer assim, né, então até os homens bons acabam se beneficiando desses homens que cometem essas violências, né, então sempre os homens estão num lugar de privilégio, e o que os homens precisam entender é que eles precisam abrir mão desse privilégio, né, é assim como nós brancos, né, mulheres brancas, a gente precisa entender que a gente tem privilégios em cima de pessoas negras, né, quando eu vou fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, com uma mulher negra, e eu sou selecionada, eu posso até não estar cometendo racismo, mas eu me beneficiei pela minha branquitude, eu me beneficiei, né, eu me beneficiei pelo racismo, eu ganhei a vaga porque eu era branca. Então, basicamente, os homens precisam entender que eles precisam abrir mão dos privilégios, né? E claro que isso não é uma coisa simples, né? Então, é o privilégio de ser homem, de poder falar o que quer, de poder fazer o que quiser, né? Então, eu acho que esse é o ponto, abrir mão do privilégio, questionar os colegas, questionar os amigos, dizer não, né? Como o Tadeu fez. E também, uma coisa que eu acho muito importante... os homens precisam começar a se responsabilizar pelo que eles fazem, né, porque existe toda uma permissividade, né, como aconteceu no caso do Big Brother, né, do Gabriel, ele é muito novo, ele ainda tá aprendendo, né, e aí eu vi, acho que foi ontem, o outro Gabriel falou assim pra ele, olha, cara, eu tenho a mesma idade que tu, e assim, a gente é homem já, a gente é adulto já, tem muita informação aí, a gente precisa né, sair Perfeito. Desse lugar de, eu tô aprendendo, né, não, tu fez uma coisa errada, né, e tu precisa se responsabilizar, né, então esse é um ponto importante, assim, os homens precisam se responsabilizar pelos erros que eles cometem.
Sem dúvida. Doutora Lavínia, muito obrigada pela aula que tivemos aqui, eu vou dar a dica para vocês seguirem lá no Instagram, nas redes sociais, @psicologalavínia. No perfil ela tá com uma camiseta rosa, isso, tô vendo aqui.
Rosa.
Psicóloga isso. Feminista, criadora de conteúdo digital, só para vocês se localizarem, tá, gente? Para vocês acharem aqui. E um dos posts, eu não sei em que momento você tá ouvindo o podcast, ela diz sobre o caso da Bruna. Só para lembrar que mulheres independentes e empoderadas também vivem relacionamentos abusivos. Porque não é sobre mulheres, é sobre uma estrutura social. A gente acabou de falar aqui, né? Misógina. Uhum. As formas de violência vêm se refinando na medida em que mulheres se tornam mais autônomas e conscientes. Obrigada, doutora. Volte sempre ao podcast.
Obrigada, agradeço muito também e fico à disposição e vamos seguir falando, né? Precisamos falar e falar e falar para as mudanças irem acontecendo. Elas já estão acontecendo, sem dúvida, mas a gente tem muito caminho pela frente ainda, isso é só o começo.
Obrigada, doutora Lavínia Palma, que é psicóloga, tá lá nas redes sociais. Realmente é um aprendizado ouvi-la falar e de uma forma tão didática. Acho que quando a gente abre o coração, abre a nossa mente para aprender coisas novas e revisitar as certezas que a gente teve por muito tempo, a gente avança mais um passinho na direção de um mundo mais diverso, de um mundo mais respeitoso, que é isso que nós queremos. Muito obrigada a todos que ficaram aqui nesse episódio. Um beijo grande, eu tô te esperando, você sabe, né? Para mais um Descomplica, não esquece de compartilhar. Me marca nas suas redes, @ Kelly Matos K lá no Instagram. Me marca nas suas redes, eu te espero aqui mesmo. Um beijo, até lá!